graça e paz do Senhor. O Cavalcante, como disse, esteve lá na igreja há 14 anos. Eu nunca consegui fazer ele me chamar de você. Não adianta, é senhor para lá, senhor para cá, não sei porquê. Tem gente mais nova do que ele na igreja que me chama de você, mas ele até hoje eu não consegui fazer isso. É um prazer muito grande estar aqui, juntamente com minha esposa, que já foi apresentada, e trago um abraço da Primeira Igreja Batista Bíblica do Rio de Janeiro, onde o Senhor tem me dado a graça e o prazer de servir por quase 29 anos agora. E é um prazer estar servindo aos irmãos nessa manhã e aos homens desta igreja com esse tema tão necessário, tão importante atualmente, seja homem, seja forte. Num tempo em que expressões como masculinidade tóxica é apenas uma porta para se dizer qualquer coisa contra alguém que tem que ser masculino, né? Eu congratulo os homens desta igreja por estarem levantando esse tema, já que ele é completamente bíblico. Homens são homens, mulheres são mulheres, é assim que é. Foi assim que Deus criou qualquer outra coisa. Foge do que o Criador quis fazer. Quando isso acontece, como nós vamos ver ao longo da mensagem, só resta confusão, derrota, nós não abençoamos ninguém, perdemos o rumo, deixamos de indicar o rumo que poderíamos indicar. Então, eu louvo a Deus pela iniciativa dos homens dessa igreja por levantar isso. E como eu ouvi aqui e presenciei a apresentação de duas crianças agora, eu queria incentivar os papais e mamães, invistam nos seus filhos, na fé dos seus filhos. Há uma tentativa hoje de afastar os filhos dos pais, com diversas explicações, diversas desculpas, ou justificativas, como chamam. Eu quero incentivar você, papai, mamãe, gaste tempo com seu filho, porque senão alguém vai gastar. Invista no seu filho, porque senão alguém vai investir. Invista na fé do seu filho. O pastor Lisanes ora do mesmo jeito que eu oro lá na igreja, que eu também peço que muito cedo essas crianças façam sua confissão de fé em Cristo Jesus e nunca se afastem dele. E nós precisamos começar cedo. Portanto, invista. Sabe quando que o filho aprende, quando a filha aprende a fé? Quando ele vê a fé viva no papai e na mamãe. Quando vem o prazer na leitura das escrituras, no tempo de oração, naquela música. Você não precisa fazer um culto de 50 minutos com seu filho, não. Mas reúna-se com a sua família, chame seu filho, conte uma história da Bíblia, leia a Bíblia, ensine versículos inteiros. Eu fico assim, muito preocupado quando a gente ensina metade de um versículo para a criança, como se a criança não tivesse capacidade de decorar o versículo todo. Ela canta a música da galinha pintadinha inteira, mas quando chega no versículo bíblico não consegue. O Senhor é meu pastor, acabou aí. Ela consegue sim, e que se você ensinar, ela vai repetir, ela vai gravar, isso vai ficar no coração dela. Então invista no seu filho, irmão. Tire do seu tempo para isso, porque senão você perde seus filhos ao longo do caminho, depois vai chorar. Eu levei meu filho para a igreja. Você está achando que é a igreja que vai criar seu filho? É você, o maior modelo, o modelo mais próximo que ele tem, que ela tem, é você, dentro de casa. É você que demonstra para ela, para sua criança, quem é Jesus e o que é ser discípulo de Jesus. Então, eu queria encorajar você, papai, mamãe, você que o filhinho está chegando aí, né, ainda é o primeiro filho. Lembre-se, ele vem para ocupar aquele lugar que Deus já tem preparado e você é a pessoa capacitada por Deus para criar seus filhos no caminho do Senhor, no temor e na admoestação do Senhor, como o Senhor diz na sua palavra. Amém? Hoje eu quero que você acompanhe numa jornada junto com Abraão, porque nós estamos numa jornada. Eu queria começar pedindo a você que você tivesse em mente isso, nós estamos numa jornada. Porque é muito fácil, é tentador a gente acampar no meio do caminho e achar que a gente já chegou. Achar que nós já estamos lá no ponto final. Nós não estamos. Não fique muito à vontade. Você está no campo de trabalho ou você está no campo de guerra. Pense em qualquer lugar desse, mas não pense que você chegou no paraíso, porque você não chegou. Há muitos irmãos sendo perseguidos hoje, como já foi dito aqui. Mais de 300 milhões de cristãos experimentam ao redor do planeta algum tipo de perseguição, da mais branda à mais terrível. E a única razão por que eles estão nessa situação e nós estamos aqui em relativo conforto e liberdade é porque Deus dispôs dessa forma. Deus pode mudar isso a qualquer momento, irmãos. Houve muitas áreas no planeta que eram cristãs e hoje não são mais. E nós precisamos estar atentos a isso, Porque nós estamos numa jornada. Não fique muito à vontade neste mundo. Nós damos glória, damos graças a Deus por tudo que recebemos aqui, por tudo que o Senhor nos dá. Recebemos com ações de graças, aproveitamos isso, mas lembre, ainda não chegamos no nosso destino final. Não é esse o lugar do nosso descanso. Você é peregrino. Já que eu falei de criança, treine seu filho para ser peregrino. Treine seu filho para a jornada, para ser visto pelos outros como estrangeiro, porque é isso que nós ainda somos aqui, até que a gente chegue na pátria celestial. Eu cito C.S. Lewis, ele disse que, certa vez, escreveu, que aqueles que têm sua mente no céu, esses são os mais relevantes para esse momento aqui. Então, quero que você me acompanhe nisso e quero usar um texto que eu sei que é muito usado para obra de missões, para evangelização, mas eu quero fazer uma outra abordagem nele. O texto está lá em Gênesis 12, versos de 1 a 3. O que eu vou fazer aqui nessa manhã é apresentar cinco perigos que rondam a igreja, que rondam os crentes. Na verdade, eles rondam a criação de Deus e atualmente estão bem à nossa volta. Num mundo que, de um lado, quer nos seduzir, de outro lado, nos ameaça com perseguição. De um mundo que quer nos confundir com muitas ideias e ideologias, nesse momento de pós-modernismo, de relativismo, de pluralidade de pensamentos, e muitas vezes a igreja cai nisso. A igreja pensa que ela está no mundo para fazer discussões, para dialogar. Nós dialogamos, principalmente quando temos que fazer apologética, e quando nós dialogamos, não se engane, nós queremos é proclamar, nós fomos chamados à proclamação, nós fomos chamados a dizer: arrependam-se, creiam no Evangelho. Essa é a mensagem da igreja, isso nunca mudou, isso não vai mudar. O dia que nós mudarmos isso, nós perdemos o evangelho, perdemos a igreja e deixamos de apontar o rumo da salvação para aqueles que estão perdidos. Só a igreja tem autoridade para pregar o evangelho. É o que está lá em Mateus 16, irmãos, não pense diferente. Ou a igreja prega o evangelho, ou ninguém mais vai pregar. Anjos não vão fazer isso e as pedras não vão clamar anunciando o evangelho de salvação. Então, eu queria convidar você a pensar isso. Tenha na mente, nós estamos numa jornada e vamos abordar o texto desse ponto de vista e dos perigos que nos rodeiam. Então, eu vou apresentar cinco perigos e cinco soluções para esses perigos. Talvez você pudesse apontar mais, mas eu vou ficar somente com esses cinco. E o texto, como eu já disse, é Gênesis 12, de 1 a 3, que diz assim: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a palavra de Deus. Cinco perigos. Você já está pronto? A minha abordagem aqui é o seguinte: penso que nós podemos ter uma compreensão melhor desse texto em comparação com o capítulo 11 deste mesmo livro. O contraste entre as duas coisas vai nos ajudar a investigar e observar algumas coisas que podem passar despercebidas. Na verdade, no capítulo 12 começa aquilo que nós chamamos de história da redenção e vai até o capítulo 22 de Apocalipse. Toda a história da redenção está contida ali. Mas o capítulo de 1 a 11 de Gênesis é uma grande introdução a essa história da redenção. O que está colocado aqui deve ser observado como a ideia de por que o mundo foi criado, para quem o mundo foi criado, quem foi colocado ali e o que aconteceu com essas pessoas. A Bíblia nos relata isso para que nós tenhamos ideia de por que a história da redenção é necessária. Quando vai chegando no final dessa grande introdução, antes de introduzir a família da aliança, a família de Abraão, os descendentes de Sem, tem aquela conhecida história da Torre de Babel. E é com isso que nós vamos contrastar o chamado de Abraão, que eu vou passar a chamar só de Abraão aqui para me facilitar, não é? E então você fica atento para isso, embora nesse texto ele ainda seja Abrão. O contraste vai deixar claro algumas coisas, esses perigos e algumas soluções, e eu passo ao primeiro deles. E o primeiro perigo que nós vemos aqui nessa situação, quando nós nos deixamos levar pelo que está ao nosso redor, quando nós não atentamos bem para o que está ao nosso redor, é o perigo da perda dos referenciais celestiais. Então, eu li o texto do capítulo 12 e vou ler aos poucos o texto do capítulo 11 com você, para que você faça essa constatação e essa comparação. Então, o primeiro perigo é esse, a perda dos referenciais celestiais. Aquele povo, o povo que havia sido criado por Deus lá com Adão, com Eva, e depois passaram pelo dilúvio, naturalmente se multiplicou, eles chegam numa planície, e você conhece a história. Eles disseram assim, olha, vamos fazer tijolos, vamos edificar uma torre que chegue aos céus, vamos nos fazer um nome, não seremos espalhados aqui. A ideia deles era desafiar aquilo que Deus havia falado. Isso estaria ainda na mente deles. Essa tradição oral repetida certamente os alcançou. Uma das ordens de Deus foi, multipliquem-se, espalhem-se. Eles queriam ficar unidos. E certamente a ideia, a história do dilúvio também chegou a eles. Uma divindade qualquer, talvez eles tivessem perdido em grande parte quem foi, talvez uma divindade então mandou um dilúvio de águas como juízo sobre os pecados da humanidade. Vamos fazer uma torre que toque aos céus. A expressão significa que ela é muito alta. Será que eles estavam querendo escapar de um possível outro dilúvio? Talvez a ideia de que, se acontecer de novo, nós estaremos preparados, ninguém vai agora nos pegar de surpresa, nós subiremos e estaremos lá protegidos. Será que era isso? Seja o que for, eles desafiaram o seu referencial, que agora não é mais o referencial celestial. Eles disseram, venham, vamos construir uma torre, e uma cidade, e uma torre cujo topo chega aos céus. A Bíblia começa e termina com uma cidade. Ela começa com a cidade dos homens, Babel. Ela termina com a Nova Jerusalém, que no simbolismo do Apocalipse, desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu esposo. Mas começa com essa cidade dos homens, desafiadora. Ela coloca o punho para cima e desafia Deus. E diz, não queremos mais esse referencial. E quando você perde o referencial celestial, quando você perde o referencial, quando você rejeita o referencial do Criador, você perde a noção da realidade e você se acha seguro. Você acha que você vai muito bem. Você acha que você conhece bem o que está à sua volta. Irmãos, a realidade não é aquilo que é apresentado aos nossos sentidos. A realidade é aquilo que a Escritura, que a palavra de Deus diz que ela é. Nós somos desafiados pela palavra a olhar o mundo através das Escrituras, através desses óculos, e não o oposto. Você não olha a Escritura através do mundo ao nosso redor, porque senão você termina como eles, sem o referencial divino. Qual é a solução para isso? Obviamente, é recuperar o referencial divino. Capítulo 12, verso 1, começa, o Senhor disse a Abraão. E o Senhor diz duas coisas basicamente para ele. Diz, saia e vá. Saia da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Esse referencial é divino. Deus vai mostrar a terra ainda, Deus não mostrou. E Abraão não tem nenhum outro referencial, não existe um Google Maps, não existe o Waze, não tem nada. Deus apenas disse, se você sai, que eu vou te mostrar para onde você vai. O referencial não é Abraão, o referencial não é mais a cidade de Ur, de onde ele saiu, que era uma cidade muito moderna para a sua época, com alguns desenvolvimentos que já havia ali, sistema de esgoto, inclusive. Ele sai. Sai para um deserto, sai para uma jornada, começa a sua caminhada. E com Abraão, todos nós começamos essa jornada, não importa em que momento da história você está. Aliás, irmãos, grandes coisas Deus fez quando seus servos estavam longe de casa. Abraão é afastado de sua parentela, da sua terra, e é aí que ele vai cumprir a missão de Deus. Moisés estava longe de sua casa, longe de onde ele foi criado, quando ele teve um encontro com Deus e recebeu a missão de voltar ao Egito. José também foi levado para longe dos seus, para entender a sua vocação de preservador do próprio povo de Deus e de outros à sua volta. Maria, muito jovem, longe de casa, deu à luz ao Salvador dos homens. Lembre-se, nós estamos longe de casa. É aqui que o Senhor vai operar nas nossas vidas. É para cá que nós fomos chamados. Talvez você esteja vendo muita coisa ao seu redor e se preocupando. Talvez você ouça dizer que mais de 300 milhões de cristãos estão sendo perseguidos e você pense, será que isso vai acontecer aqui? Deixa eu te dizer, o que a palavra de Deus diz é que nós fomos chamados para esse momento, para essa época e para esse lugar. O Senhor Jesus, quando orou por nós, não pediu que nós fôssemos tirados do mundo, pediu que Deus nos livrasse do mal. E o mal principal seria o mal de nós perdermos o referencial celestial. Nós recuperamos esse referencial quando nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos a palavra de Deus, como Abraão ouviu. Quando a gente recupera esse referencial, a gente recupera uma cosmovisão real que não depende dos nossos sentidos, dos nossos sentimentos ou dos construtos sociais que estão à nossa volta. Esse é o primeiro perigo, perder o referencial celestial. E a primeira solução para recuperá-lo é ouvir a voz de Deus. O segundo perigo, muito perto desse, é que quando você deixa o referencial celestial, você então se torna autorreferente. O referencial é você mesmo. Aqueles homens disseram, façamo-nos um nome. Disseram, vamos fazer um nome. Nós seremos grandiosos, gloriosos, todos vão nos conhecer. E quando isso acontece, você se torna sua própria bússola. Qual é a solução para isso? O problema, você já viu, quando você é seu próprio referencial, você se torna igual os homens. Os homens aqui que eu falo, seres humanos machos, né? Você sabe como nós somos, né? Por exemplo, nós nunca nos perdemos numa cidade estranha. Nunca precisamos pedir informação, não é assim? A mulher fala assim, pede, querido, pergunta, não. Eu sei onde eu estou indo, confia em mim. 20 quilômetros depois, indo na direção contrária, eu sei, era aí. Aí tem que voltar 40 quilômetros que se perdeu nesse negócio. Pois é, autorreferência é isso. Você não quer uma referência externa. Você é autorreferente. A solução para isso é a teorreferência. A referência a Deus. Deus como nossa referência. A nossa bússola, quando a gente recupera isso, passa a ser celestial. A nossa noção de sucesso ou fracasso passa a depender de algo fora de nós e acima de nós. Aí você tem uma verdadeira referência. O Senhor disse a Abraão, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Toda vez que eu ligo lá o Google Maps, como fiz hoje de manhã, saindo lá de São José dos Campos para vir aqui para o Morumbi, eu já dou uma olhada lá mais ou menos no caminho e digo, será que está chegando lá? Ah, está lá o ponto final. Deus não deu isso para Abraão, Deus disse, eu vou lhe mostrar, você sai. Abraão é chamado pai da fé porque ele creu em Deus. A partir daí, não somente nisso, mas o início foi aí. Ele saiu sem saber para onde ia, diz o autor de Hebreus. Sai e vá para a terra que eu te mostrarei. Referência a Deus. Ele não perguntou para onde, Senhor? O que, que tem lá? É uma terra boa mesmo? Tem alguém lá que eu vou ter que brigar com a pessoa para tirar ela de lá? Como vai ser? Deus foi falando para ele essas coisas ao longo do caminho. Mas no momento que ele sai, ele crê em Deus. Irmãos, isso é a definição de fé. Fé não é um sentimento que você tem dentro de você, acreditando que algo vai acontecer. Fé não é força de vontade. Fé é uma atitude apropriada em relação ao que o Deus diz, e ela envolve confiança e obediência. Você sabe que Abraão teve fé, porque ele obedeceu. Ele saiu e foi, sem saber para onde ia, mas confiando que Deus sabia aonde o estava levando. Você deixa a sua autorreferência para trás, você transfere isso para Deus, quando você crê naquilo que Deus falou. E aí você tem uma referência pela qual você pode se guiar. É assim que você se move nesse mundo. O terceiro perigo, decorrente desses dois, de você perder a referência celestial e de você se tornar autorreferente, é a confiança exagerada nas conquistas do saber humano. O saber humano certamente é uma dádiva de Deus. É o Senhor quem nos dá várias capacitações, vários dons. Nós somos capazes de desenvolver ciência em várias áreas de nossa sociedade desde os primórdios. Mas quando você se torna autorreferente, você passa a confiar exageradamente no saber humano. No versículo 3 do capítulo 11, eles dizem, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Era a tecnologia que eles tinham, mas era tecnologia suficiente para fazer alguma coisa. O que, que eles fizeram? Algo que desafiasse o Criador. Nós precisamos entender que, embora o saber humano de alguma forma reflita a glória de Deus, isso foi manchado pela queda, porque sobre a criação de Deus incidem a queda e a redenção. Não é só a redenção, aliás, a redenção existe por causa da queda, e a queda afeta o saber humano, o desenvolvimento, de sorte que nós somos capazes de grandes e maravilhosas coisas, mas também de fazer coisas terríveis com o nosso saber. E uma das primeiras que se fez foi esse desafio a Deus. Nós vamos chegar ao topo dos céus. A ideia não era atingir lá as nuvens, não. A ideia era desafiar. Ninguém vai nos tirar daqui. Ninguém vai nos eliminar mais, como dizem que aconteceu no passado. Como é que a gente resolve esse problema dessa confiança exagerada no saber humano? É você confiar no nome que nos é dado. Ao invés de você dizer que você vai se fazer um nome, confiar na sua tecnologia, no seu saber, esquecendo o Criador e até desafiando esse Criador, você confia no nome que é dado e não naquele nome que a gente constrói para a gente mesmo. Cada vez que eles assentavam um tijolo daqueles, feito daquela forma, eles estavam construindo, como eles mesmos disseram, um nome para si mesmos. Mas como foi que aconteceu com Abraão no capítulo 12? 12:2 diz: engrandecerei o seu nome. Deus falando para Abraão: engrandecerei o seu nome. Há uma diferença muito grande quando nós construímos o nosso próprio nome, o nosso próprio saber, em volta de nós mesmos como referência. E é o que está acontecendo hoje. O que acontece hoje na nossa cultura, na nossa sociedade, é exatamente isso. São abandonados os valores absolutos da palavra de Deus, e tem muito crente caindo nisso. Deixando a rocha sólida da palavra de Deus, Deus como nossa rocha, e preferindo a areia movediça da exagerada confiança no saber humano, porque nós nos tornamos autorreferentes. Eu não preciso dele. Nós nos bastamos como sociedade, como povo, como humanidade. E é aí que nós começamos a nos perder. Nós precisamos recuperar a confiança no nome que ele nos dá. Ele disse para Abraão: eu vou engrandecer o seu nome. Eles tinham dito: façamo-nos um nome. Abraão ouviu de Deus: eu vou engrandecer o seu nome. Como é que isso começa? Começa com você saindo, obedecendo o que Deus disse, indo para onde você não sabe, mas confiando que ele sabe. Irmão, nós vemos por fé e não pelo que vemos. E hoje parece que mesmo dentro da igreja nós queremos prova de tudo. Nós somos discípulos de Tomé, não somos discípulos de Jesus. Nós queremos ver onde é que eu posso botar o pé, onde eu posso afirmar o pé, e o Senhor está dizendo: anda. Às vezes vamos um pouco mais e pensamos que somos Pedro. Colocamos o pé lá de fora do barco. Começamos a andar sobre a água. E olha só, parece que vai dar certo. Mas há um momento em que a gente deixa até o referência. Nós deixamos Jesus como nossa referência de lado. Passamos a prestar atenção nos nossos próprios sentidos, na nossa percepção. E dizemos: não vai dar certo, não vai funcionar. E aí começamos a afundar. Quando você deixa de olhar para Jesus, quando você deixa de ouvir a palavra de Jesus, quando você desfigura Jesus para ele não ser tão ofensivo na nossa pregação. E aí você começa a afundar. E alguns, não todos, alguns em algum momento conseguem voltar e dizer: Senhor, socorre-me. E o Senhor é bondoso e misericordioso, ele estende a mão, tira a gente de lá e faz a mesma pergunta: por que você duvidou? Nós precisamos ouvi-lo falar: eu vou te dar um nome. Quando nós confiamos exageradamente na nossa própria sabedoria, porque somos autorreferentes e deixamos o referencial celestial, o quarto perigo é que a gente incorre no desagrado do Criador. O texto de Gênesis 11 diz assim: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam para que um não entenda o que o outro está dizendo. Um amigo meu disse que Deus olhou lá de cima, viu o que os homens estavam fazendo, mas ele disse assim, gente, eu vou ter que chegar lá perto, eu vou ter que descer, porque é tão pequenininho que eles estão fazendo, mas é tão miúdo o que eles estão fazendo, que eu vou ter que chegar perto para olhar. E lá embaixo, o que os homens estão dizendo? Nossa, essa torre é grande, gente. Ninguém nunca construiu algo tão imenso como isso. E aí Deus chega para olhar aquilo lá e diz, não, isso não vai para frente, não. Deus disse, basta. E confundiu a linguagem deles. No momento que isso acontece, a torre para. Você incorre no desagrado do Criador, você só vai experimentar frustração. É muito interessante que Babel, na língua babilônica, significava portão de Deus ou portal dos céus, mas em hebraico significa confusão. Quando você incorre no desagrado do Senhor, quando você se afasta do referencial celestial, de Deus como nossa referência, de confiar no nome que Ele nos dá, o que sobra para você é confusão, derrota, fracasso. Já que estamos falando de homens aqui, eu gosto muito da ideia de que, alguns anos mais tarde, um casal, talvez com seus filhos pequenos, estava passando por ali, vindo de uma outra terra, indo para outro lugar, e passavam perto de Babel, ou das ruínas que ficaram naquele lugar. E eles haviam estado ali muitos anos antes, um pouco mais jovens, no início da sua vida familiar, trabalhando ali. E aí eles vão passando ali, e os irmãos aqui, os homens aqui, sabem como são as mulheres, não sabem? Elas precisam falar. Mas tem que falar, não é? Então eu imagino aquela mulher olhando assim, querido, olha aí. O que é, mulher? O que é? Olha aí, querido, olha. E faz aquela cutuca assim, né? Porque senão a gente também não olha, né? A gente não senão não consegue chamar atenção. Aí, você se lembra que a gente estava aí fazendo isso? Mulher, deixa isso para lá, esquece isso. Homem não gosta de admitir que fracassou em alguma coisa, não é? Ele tem que seguir em frente, vamos embora, isso aí. Não, querido, você não se lembra? A gente estava ali, a gente disse que a gente ia ser um grande nome e que não seríamos de... Mulher, esquece isso, mulher. Deixa isso para lá. Porque o que sobrou para eles foi um nome, mas não o que eles queriam. O que sobrou para eles foi confusão. Fracasso. Babel é símbolo de fracasso, de derrota. Eles ficaram conhecidos, são conhecidos, nós estamos falando neles nesse domingo aqui, mas eles apenas são lembrados como derrota, como fracasso. O que acontece com Abraão? Qual é a solução para isso? Ao invés de incorrer no desagrado do Criador, a gente quer agradar o Criador, a gente quer ter a aprovação do Criador. Porque quando isso acontece, a gente ouve Deus dizer para Abraão e para nós, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Eu vou abençoar você e vou abençoar os outros que abençoarem você e ainda vou proteger e guardar você contra aqueles que forem contra você. Você tem a aprovação de Deus, a aprovação do Pai Celestial. É isso que a gente quer. Quando isso acontece, não há derrota, não há vergonha, não há fracasso e não há confusão. Muita gente na igreja está ficando confusa, muita gente está aceitando as ideologias que estão à nossa volta, que questionam as escrituras, questionam o que Deus fez, questionam o evangelho, questionam a natureza da igreja, questionam a mensagem que a igreja prega, questionam a natureza da família, questionam a natureza da masculinidade, da femininidade, como o Senhor planejou. E muito crente fica confuso. Por quê? Porque está querendo construir um nome para si, porque está se autorreferenciando ou se referenciando pela cultura à sua volta. Nós precisamos retornar às escrituras, irmãos, parece que é tempo de uma nova reforma, que basicamente foi isso, um retorno às escrituras sagradas. Abraão ouviu o que Deus disse, obedeceu o que Deus disse, o que ele ouve de Deus é isso, eu vou abençoar você, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aquele que amaldiçoar você. Ele não está perdido, ele não está confuso, ele está debaixo do agrado de Deus. O que Deus vê não é uma obra pequenininha que está sendo feita pelo homem, mas a grande obra que o próprio Deus está fazendo através de um homem e sua esposa, por quem veio o Messias através do povo da aliança. Por último, um grande perigo decorrente de todos aqueles que eu já mencionei, e principalmente de incorrer no desagrado do Criador, é que você traz vergonha e dor sobre você mesmo, sobre nós e sobre os outros. Capítulo 11, versos 8 e 9 dizem assim: assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O que aconteceu aqui? A vontade de Deus foi cumprida. O Senhor não tinha dito: é para vocês se espalhem, multipliquem-se e espalhem-se sobre a terra? A vontade de Deus sempre prevalece, de um jeito ou de outro. Para eles só sobrou a vergonha. O grande nome que eles conseguiram construir foi confusão, fracasso, derrota, somente isso. E para Abraão, como foi? Quando nós recuperamos o referencial divino, Deus como nossa referência, confiamos no nome que Ele nos dá, nós o agradamos e, por causa disso, nós trazemos bênção sobre nós e sobre os que estão próximos de nós. O Senhor diz a Abraão: em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Que coisa maravilhosa. Há relatos no Antigo Oriente Próximo, nos documentos que nos chegaram às mãos, de que divindades apareciam aqui e ali fazendo promessas assim, semelhantes a essas, mas há uma coisa, uma singularidade aqui, nesse encontro de Deus com Abraão, e que você não encontra nos outros. É que Deus não está alimentando a vaidade e o egoísmo de Abraão. Esse é o ponto de diferença. Abraão, através de você, todos os outros serão abençoados. Não é uma coisa só para você, é uma coisa para abençoar os outros. Quando você recupera o referencial celestial, você deixa de ser autorreferente, você passa a confiar não na sua própria sabedoria, não na sabedoria da sociedade à sua volta, mas no nome que Ele nos dá, você agrada a Deus e você se torna uma bênção. A igreja precisa recuperar, eu digo, a igreja no Brasil precisa recuperar sua posição de abençoadores. Com o quê? Com a mensagem que somente ela tem, com a única mensagem que pode salvar o ser humano, a mensagem do Evangelho. Aliás, Paulo diz que esse aqui é o Evangelho pré-anunciado a Abraão. Eu termino, irmãos, com umas poucas aplicações. Primeiro, sejamos vigilantes, estejamos atentos àquilo que está ao nosso redor. Senão, nós vamos fazer como se diz que George III fez em 1776. Disse que no diário dele, no dia 4 de julho, você sabe que 4 de julho é o dia que se celebra a independência americana, não é? A promulgação da Constituição, da primeira Constituição. E é dito que Jorge III, rei da Inglaterra, do outro lado do Atlântico, escreveu no seu diário apenas: nada importante aconteceu hoje. Temos que dar um desconto para ele, ele não tinha internet, não dava para saber as coisas imediatamente, né? Mas ele ficou muito desatento, e alguns de nós, nesse mundo de tecnologia avançada, parece que a gente está falando: não está acontecendo nada demais hoje não. Não, não há perigo nenhum, a igreja não está sendo ameaçada. Está sim, irmãos, nós estamos em Babilônia, nós estamos numa jornada, os perigos estão à volta. E nós só vamos conseguir caminhar bem nessa jornada se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós retornarmos à palavra de Deus, se nós pregarmos a palavra de Deus. Então estejamos atentos, não durmamos. Como diz o apóstolo Paulo, é tempo da gente acordar do sono, é tempo da gente prestar atenção, porque senão daqui a pouco o inimigo está dentro da sua casa e você vai perguntar: ué, como que isso aconteceu? Uma segunda aplicação. Nós precisamos recuperar a ousadia de pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. O que aconteceu com os apóstolos acontece conosco hoje. Em dado momento, o Sinédrio chamou Pedro e João e disse: parem de pregar esse nome. Parem de pregar esse nome. Falem de qualquer coisa, mas não falem desse nome, o nome de Jesus. Hoje está sendo dita a mesma coisa para a igreja. Façam qualquer outra coisa, mas não preguem esse nome. Vocês podem nos ajudar de muitas formas, mas não preguem esse nome. Principalmente não preguem esse nome como exclusivo, como único, como só Ele. Preguem outras coisas, sejam mais úteis. E aí, muita igreja, muito crente cai naquela armadilha que fisga pelo nariz a própria igreja, aquela ideia de que precisamos ser relevantes. Meu irmão, nós já somos relevantes porque o Evangelho nunca deixou de ser relevante. Os homens continuam perdidos diante de Deus, eles precisam de salvação e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus. Nós precisamos ter ousadia de proclamar o nome de Jesus. Nem sempre vão gostar. Jesus disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Mas lembre-se que ele também falou, se ouviram a mim, também ouvirão a vocês. Nós pregamos com esperança, porque o Senhor trará os seus eleitos à salvação. Confie que o Senhor vai operar, porque nós pregamos, o Senhor é quem produz os resultados. Por último, e para terminar, irmãos, nós temos um nome que é sobre todo nome. Nós aguardamos nesse grande nome. Nós não queremos nos fazer um nome. Nós temos um nome diante do qual todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. É nesse nome que nós esperamos, o nome que nós pregamos, é o nome para quem nós atraímos aqueles a quem pregamos, o nome de Jesus. Nós descansamos nesse nome, ele é o nosso destino final, porque o céu, ou melhor, os novos céus e a nova terra, só são novos céus e nova terra, porque Jesus vai estar lá. É isso que nós queremos, é para isso que nós caminhamos, é lá que nós queremos chegar. O nome de Jesus que nós carregamos, esse é o nome sobre todo nome. Abrace esse nome, ensine esse nome aos seus filhos, fale dele, andando pelo caminho, levantando, sentando, deitando. Fale de Jesus, esse Jesus ser uma figura real dentro da sua casa, dentro da sua igreja e dentro da sua sociedade. As pessoas precisam ouvir o nome de Jesus. Não o Jesus desfigurado das ideologias que estão à nossa volta, mas o Jesus do Evangelho, como apresentado nas Escrituras. Aquele que realmente nos salva, como diz Paulo aos Tessalonicenses, da ira vindoura, porque a ira vem. Mas aquele que estiver em Jesus Cristo, esse será salvo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Pai querido, fortalece a tua igreja. Particularmente abençoa esta igreja neste local para que seu ministério seja caracterizado por uma pregação fiel da tua palavra e do nome de Jesus. De modo que muitos venham, sejam salvos. Fortalece os teus filhos que estão, porventura estejam em dúvida, Senhor. Que eles sejam renovados na aliança contigo. E reafirmem, Senhor Deus, o objetivo de ter a tua palavra dentro do seu coração, dentro da sua mente, de viverem na tua presença. Muito obrigado por esse tempo passado aqui. Recebe o louvor, a honra, a glória. Tu és digno de ser louvado, Senhor. E nós te louvamos e oramos no nome de Jesus. Amém.